Está vivo, está começando mais um Fumble na Net e sejam bem-vindos a este episódio 405 do seu podcast de futebol americano. Sou Danilo Batista, vou ser seu host em mais uma jornada, mais uma rodada de playoffs da NFL, mais uma rodada de palpites para a semana da NFL, de playoff ainda está um pouquinho longe. E para isso eu tenho este homem que é playoff puro, Pedro Betânia. Muito boa noite.
Boa noite, Dandan. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente ao vivo. Uma semaninha aí com bastantes jogos para a gente poder analisar e alguns confrontos bem interessantes, né? Nessa semana, a gente tava até batendo papinho antes aqui, tem muito time que a gente não esperava que tá jogando bem, então essa semana aí tem alguns duelos bem interessantes pra gente comentar.
Perfeito, e a gente vai falar sobre esses duelos aí que estão vindo, assim que a gente voltar do nosso bloco de recados. Não desliga que tem muito Fumble na Net para você. Deixar aqui de recados, acessa lá fumblenanet.com.br para conferir esse grande hub de conteúdo de esportes americanos, tá? NFL, NBA, MLB, NHL, você tá aqui pro futebol americano. Além do Famblinho, curte lá o esportismo, curte contando jardas falando de fantasy football. Você curte a NBA, a temporada tá logo ali, todo dia tá saindo um preview do Noaro falando de uma franquia. Então, 30 dias aí de previews pra temporada. Hoje, por exemplo, foi um episódio do Brooklyn Nets, você tá ouvindo no podcast na data de lançamento, a gente tá falando de Sacramento Kings, então tem muito conteúdo pra você por lá. Você pode conferir também a MLB, que tá em playoff, tá pegando fogo, tem episódio duplo aí prevendo a final de conferência, final de liga, Championship Series da Liga Americana, da Liga Nacional no Rebatida Podcast, e a NHL voltou e já volta com tudo a cobertura na NHL Brasil, Tic Tac Go, Icecast, tá tudo por aí em fumblenanet.com.br, nas principais casas do ramo de podcast, né? Você curte no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, onde você quiser, vem conferir esses lançamentos todos, bater um papo com a gente sobre os esportes que estão rolando nas nossas redes sociais, @FumbleNaNet, no Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, e toda quinta, 20 horas, 30 minutos, a gente tá aqui em twitch.tv/FumbleNaNet, dando os nossos pitacos da semana da NFL. Então, tem muita coisa acontecendo, muita coisa para acontecer, e falando em futuro, vamos prever o futuro da semana 6 nesse programa em instantes. Vamos lá, Beth, vamos começar pelo começo da semana, Thursday Night Football nessa quinta, daqui a pouco, é um jogo que a Fox escolheu aqui, um Tampa Bay Buccaneers e Philadelphia Eagles pra abrir, que escolha, né?
O que você acha? É um jogo que, se você for parar pra olhar assim, ele não parece entregar tanto, mas são duas defesas que são muito agressivas, gosto muito da maneira como essas duas defesas são agressivas. O Tampa Bay Buccaneers aí vindo de semanas maravilhosas, né, Tom Brady aí colocando números semana a semana, quebrando recorde semana a semana, jogando em nível de MVP, sem realmente mostrar nenhum sinal de que ele tá caindo de qualidade, né? E do outro lado a gente tem o Jalen Hurts ali começando, né? Trazendo aí os seus primeiros, suas primeiras amostras na NFL de uma maneira efetiva agora, né? Definitivamente titular. Tendo bons jogos, mas oscilando bastante. Esse time do Eagles aí é um time que oscila muito, né? Então, acredito que a chance de vitória, né, seja maior pro Tampa Bay, né? Até pelo retrospecto aí dos últimos jogos, como o Tampa Bay vem jogando. Mas promete ser um duelo onde as defesas podem aparecer muito bem, muitos turnovers, muitas interceptações aí a gente pode esperar nesse jogo. Mas eu acho que Tampa Bay tem uma certa vantagem porque realmente está jogando muito nessas últimas semanas.
É isso, e até pelo lado do Eagles é meio difícil você querer que eles joguem do jeito que você precisa jogar para parar o Buccaneers, que é minimizar, basicamente zerar a quantidade de erros para um quarterback que é praticamente calouro, Jalen Hurts. Patriots. É difícil esperar isso deles. É difícil, bem difícil, não apostar no Buccaneers para ganhar essa partida. Bom, essa semana a gente tem o segundo e último jogo de Londres. O Miami Dolphins e o Jacksonville Jaguars vão se enfrentar mais uma vez no Tottenham Stadium. O que é que você acha nesse jogo em Alkmaar?
É um jogo onde a gente já, a torcida de Jacksonville é até maior do que normalmente ela é, né? O jogo onde Jacksonville vai realmente se sentir em casa, porque vai ter gente torcendo. Na verdade, todo mundo que tá lá tá torcendo pra qualquer coisa, né? Porque é onde você mais vê diversidade de camisas, é nesses jogos em Londres, né? Esses jogos fora dos Estados Unidos. É um evento muito bacana. Duas equipes que estão em momentos diferentes da sua reconstrução, né? O Dolphins aí, sem Tua Tagovailoa como titular, né? Machucou, vai ficar mais um tempinho fora. É, então, muitas incertezas sobre esse ataque, né? Não é um ataque que tá conseguindo produzir aquilo que se esperava. A defesa também não tá tendo um desempenho tão bom como teve na última temporada, nas últimas duas aí, sob o comando do Flores, né? Ele realmente colocou um ritmo legal nessa defesa, mas ainda não entrou no... As engrenagens ainda não estão girando direitinho nessa temporada de 2021. Tanto lá você tem o Jacksonville, que tá realmente aí no processo de rebuilding, acabou perdendo algumas peças importantes. Trevor Lawrence tá mostrando que tem um repertório legal, mas esse time ainda tá... Tem que galgar ainda alguns degraus aí pra poder se tornar mais competitivo, né? Urban Meyer aí tá sendo mais uma distração pro time do que uma ajuda, mas nesse duelo aí eu acho que o favoritismo vai um pouco pro Dolphins, até pelo fato de ser um campo meio neutro, né? O mandante acaba sendo Jacksonville, mas o campo acaba sendo neutro, então acho que por esse motivo e por como o Dolphins já tá um pouco mais bem estruturado, acho que eles levam uma vantagem pra esse jogo.
Perfeito. O fator chave nisso daqui é o Dolphins se criando pra cima do Trevor Lawrence, né? O quarterback calouro tá propenso a cometer erros, volta a bater nessa tecla, e se a defesa do Brian Flores não se aproveitar desses erros, aí vai começar a pesar. Aí a imagem pública até do Dolphins vai despencar, porque era um time que tava com elencos muito piores, tendo desempenhos muito melhores do que eles estão provando agora. Então, essa é uma partida pro Dolphins botar a cabeça no lugar e retomar o eixo. Lembra quando o Galvão falava tá em crise, chama o Chile? Tem que ser nesse mesmo princípio aí. Vamos começar aqui a rodada de domingo à tarde. O primeiro horário começa na nossa lista com Green Bay Packers em Chicago Bears. Belíssimo jogo de NFC North, Betânia. Qual a sua expectativa para esse, pro clássico mais antigo da NFL? Vamos bater esse batismo aqui.
É sempre um jogão, né, meu? Packers e Bears é sempre um jogão. É, não necessariamente um jogão porque vai ser um jogão, mas pela história, pela rivalidade, né? Como você bem disse, a rivalidade mais antiga da história da NFL. E nesse jogo a gente tem uma pimentinha a mais, né? Que quem vencer vai ficar como líder da divisão, né? Packers atualmente 4-1, o Bears 3-2, então se o Bears tiver a vitória, ele assume a ponta da divisão, né? O que a gente sabe que lá na frente, essa vitória no confronto direto pode acabar contando muito, né? O Packers vindo de ótimas atuações, depois de uma semana muito conturbada, teve ótimos jogos contra o Bengals, contra o Steelers, contra o 49ers e contra o Lions. Na semana passada, um jogo meio ninguém queria ganhar, né? Ele sim, 5 field goals errados do quarto até o final da prorrogação, mas foi um belo jogo. E do outro lado você tem o Chicago Bears também, que tá vindo empolgado, né? Teve uma vitória sobre o Raiders na semana passada, venceu o Lions antes disso. O Justin Fields está começando a se adaptar um pouco mais a essa posição de titular, né? Não sabe ainda se ele vai realmente assumir essa titularidade quando o Andy Dalton estiver saudável, mas nesse duelo eu acho que, pelo retrospecto e como os times vêm jogando, o Packers precisa ficar bem de olho, mas eu acho que o favoritismo vai pro atual MVP Aaron Rodgers e companhia.
Perfeitamente. É só ficar de olho no confronto desse estilo do Aaron Rodgers. A linha ofensiva do Packers tem tido problema de saúde, né? Pra enfrentar a linha defensiva de Chicago, é o matchup pra ficar de olho nessa partida, mas também é difícil tirar o favoritismo do Packers nesse jogo, principalmente com o Aaron Rodgers, principalmente com a campanha que eles vêm tendo sob o comando do Matt LaFleur. Já tá 37. 30 vitórias, 7 derrotas, bicho. É um aproveitamento excepcional, sim, excepcional. E o time tem basicamente a obrigação de continuar nessa mesma batida. Cincinnati Bengals em Detroit. O Bengals foi uma das equipes que estava surpreendendo, como a gente estava falando antes da gravação. E o Lions é uma equipe que em desempenho está surpreendendo, mas ainda está 0-5. Como é que você vê o desenrolar desse jogo?
Ah, eu acho que o Bengals vem com um total favoritismo, né? Mesmo jogando fora de casa, a equipe vem mostrando um repertório muito grande. Joe Burrow vem fazendo grandes partidas, realmente tirando coelhos da cartola, mostrando que tem muita qualidade. As vitórias não foram vitórias bobas contra adversários simples, ganharam do Vikings logo na primeira semana com um chute na prorrogação ali logo no finalzinho, né? Na semana seguinte perderam pro Bears num detalhe, diferença só de 3 pontos, então ali um field goal. Eles conseguiram vencer o Steelers num confronto direto dentro da divisão, venceram bem o Jaguars naquele Thursday Night meio maluco que a gente assistiu, né? E na semana passada fizeram um jogaço contra o Packers, levando pra prorrogação novamente. Então assim, o Bengals está jogando bem, é um ataque que tá jogando muito bem, as contratações defensivas estão surtindo bastante efeito, e do outro lado você tem o Detroit Lions, que como você disse, tá jogando bem, tá mostrando um bom futebol americano, mas tá faltando, acho que tá parecido com o que a gente via uns anos atrás no Cleveland Browns, né, um time que até jogava bem, mas não sabia vencer, né, as coisas estão sempre contra o Lions quando o assunto é vencer, mas se você olhar realmente na tabela, você vai ver que o time tá fazendo jogos apertados, então uma hora essa vitória tem que sair, né, uma hora tem que conseguir atingir esse objetivo, não acredito que seja essa semana, mesmo jogando em casa, mas já recomendo aí pro nosso ouvinte ficar de olho nesse confronto, porque promete ser um jogo muito bom, tá? Não se engane pelo fato do Lions estar 0-5, esse promete ser um jogo muito bom, porque a defesa do Lions é uma defesa bem chatinha.
Pois é, mas mesmo assim também não dá pra fazer qualquer aposta em Detroit, é um time que realmente não sabe vencer, você deu a definição certa, esse 0-5 não é à toa, não é só porque eles enfrentaram equipes melhores do que eles ao longo do ano, mas também porque é difícil achar uma equipe pior do que o Lions nesse momento, então vamos de Cincinnati Bengals em palpite aqui. Houston Texans, Indianapolis Colts, voltando pro tema de duelo de divisão, Betânia, tá na hora do Colts dar uma chacoalhada e subir na temporada, né?
É, realmente, né, as derrotas do Colts aí foram derrotas onde o time começa jogando bem, mas depois chega ali no terceiro, quarto, o time parece que desengrena tudo, não consegue mais desenvolver o seu futebol americano e acaba sofrendo algumas derrotas aí muito estranhas, né, como foi essa última derrota pro Ravens. O time tava completamente no domínio do jogo e tomou essa baita virada, tudo bem, méritos ali pro Lamar Jackson, nem acredito que tô falando isso, mas, né, o time realmente precisando dar uma mudada nessa chave. E do outro lado você tem o Houston Texans, que apesar de ser uma bagunça, conseguiu mostrar em alguns momentos ali contra o Browns, contra o Patriots, né, mostrou algum tchananã. O Davis Mills tá começando a pegar o jeito ali, né, entender um pouco mais como funciona a NFL. Então, apesar de tudo, eu acho que o Colts tem uma certa vantagem, vai estar jogando em casa, né, Carson Wentz não está jogando bem, mas tem um Jonathan Taylor ali que faz muito estrago, a linha ofensiva, se tiver um bom dia, consegue fazer o seu papel com bastante qualidade, a defesa do Colts também tem alguns nomes ali que quando estão no bom dia, estão inspirados, podem acabar fazendo a diferença, e aí eu acho que a vantagem acaba indo pro Colts, muito pelo fator casa, mas se a gente for analisar o que estão jogando esses dois times, o nível não está muito distante um do outro não, apesar do elenco do Colts ser muito melhor, muito superior ao elenco do Houston. Nesse jogo eu vou dar esse favoritismo somente pelo fator casa, porque realmente os times estão jogando bem, ó, bem mais ou menos.
Se a gente ver nesse jogo o mesmo Davis Mills que enfrentou o Patriots, que foi fantástico.
Assim. Sim, com certeza.
Pra um calouro, pra tudo que ele vem representando, foi fantástico. Se a gente ver aquele ali, olha, eu acho que o Texans tem uma oportunidade boa aí. Mas eu acho que a gente não vai ver nem ele e nenhuma vitória dele. Vamos pra Indianapolis Colts mesmo. Tá até aqui uma sequência bem tranquila de palpitar, inclusive. Vamos ver se esse próximo jogo é tão fácil assim pra palpitar. O Kansas City Chiefs vai a Washington enfrentar o Football Team, que segue no olho do furacão. Washington, o Chiefs, tá sendo uma equipe muito questionada na temporada. Eu queria saber o que é que você acha dessa partida aí, Betânia.
Cara, pra mim esse Chiefs tá parecendo o Chiefs de sempre, né? Apesar dos questionamentos, né? Já faz alguns anos que o Chiefs é mais ou menos isso. A defesa demora algumas rodadas pra engrenar, né? Nos últimos anos a gente sempre viu isso. O ataque do Chiefs fazendo muitos pontos e isso não mudou. O Patrick Mahomes, apesar dele tá jogando um pouquinho abaixo do nível Patrick Mahomes, isso foi ainda muito alto, né? O Patrick Mahomes, num dia ruim, vai fazer 3 touchdowns e lançar 300 jardas, sabe? E, sei lá, no pior dos casos, ele vai lançar mais 3 interceptações, mas ainda assim, né, é um cara que consegue colocar você em situações pra vencer o jogo. E a defesa sempre demora pra engrenar. Eu já não me assusto mais. Me assusta um pouco o Chiefs, em alguns momentos, não tá tendo aquele clutch que normalmente ele tinha nas últimas temporadas pra conseguir fechar alguns jogos, né? A gente viu isso em algumas situações durante essa temporada. E do outro lado, eu acho que a defesa do Washington tá entregando muito menos do que a gente esperava. Pelo que ela entregou na última temporada, pelo que a gente vê no papel, era uma defesa que poderia estar entregando um pouco mais, né? Sofrendo aí muitos pontos, 33 pontos pro Saints, 30 pontos pro Falcons, 43 pontos. Então, assim, é uma defesa que ano passado cedeu tão poucos pontos, né? E esse ano cederam bastante. Realmente tá faltando algum encaixe ali nessa defesa de Washington. Mesmo jogando em casa, eu acredito que Kansas City é favorito, porque até nas derrotas a gente viu ainda ofensivamente o time jogando bem, e esse ataque do Washington não me assusta. Então acredito que a defesa do Kansas City consiga dar conta do recado. Então, vitória pra Kansas City aí, pra poder talvez dar uma aliviada nessa tensão toda que tá rolando lá.
Perfeitamente. Aliviar a tensão é a hora que o Chiefs precisa fazer isso. Precisa aproveitar o confronto contra o Washington, que não tá encaixado. Essa que é a verdade. Você precisa palpitar com o Pat Mahomes ganhando em cima de um time do Taylor Heinicke nessa fase da carreira. É difícil você ver o Washington, e aí já fica o alerta que, mesmo que ela não tome muitos pontos e que ela faça uma performance boa, você ainda não pode dizer que tá tudo resolvido, porque vai ser um ataque do Washington de Taylor Heinicke, né? Você tem sempre que estar balanceando as coisas e não super fazendo overreaction a cada semana. Então, muita atenção nesse jogo, palpite tranquilo para Kansas City. Na partida seguinte, dois dos times que estão mais interessantes de assistir na temporada, Los Angeles Chargers em Baltimore contra o Ravens, Betânia.
Os últimos dois duelos entre essas equipes aí, uma derrota e uma vitória para cada lado, né? A gente lembra do Chargers naqueles playoffs, né? Fazendo um jogo duríssimo contra o Ravens. Ano passado foi o contrário, né? Quem venceu foi o Ravens, quem tinha vencido anteriormente tinha sido o Chargers. E, cara, eu gosto muito desse confronto, né? Você tem aí dois dos melhores quarterbacks da atualidade jogando contra, né? Principalmente nessa temporada, o Herbert tá fazendo uma temporada excelente. Lamar Jackson aí com mais jardas do que metade da NFL sozinho, né? Então não tem o que discutir. Fez aí um jogão na última semana contra o Colts. E duas equipes muito embaladas. Eu acho que aí vai ser um duelo de qual defesa vai conseguir parar minimamente o adversário. E pelo histórico, eu acredito que o Chargers tenha uma leve vantagem em conseguir parar esse jogo terrestre. Eu acho que o Chargers vem com uma proposta boa quando eles vão enfrentar Lamar Jackson. Eles entendem como enfrentar Lamar Jackson, né? Apesar de ser uma staff nova, eu acho que o Chargers, pelo momento, por como o time vem se comportando, acho que eles levam uma vantagem aí. Meu primeiro chute fora da curva, eu poderia dizer, dessa rodada. Mas eu acho que o Chargers vem com embalado, jogando bem. Austin Eckler fazendo uma temporada excelente, Mike Williams finalmente desencantando e jogando aquilo que a gente esperava do Mike Williams desse tempo inteiro, né? Do outro lado você tem o Keenan Allen também, que joga muito. Então, assim, o time ofensivamente, esse time do Chargers, ele entrega muito, né? E se a defesa do Baltimore continuar jogando como ela vem jogando nas últimas semanas, isso aí vai dar groselha. Então vou colocar vantagem aí pro Chargers nesse confronto. Chute um pouco arriscado, né, pelo fator casa, mas acredito aí no meu menino Herbert.
Não é tão... Nada disso aqui é muito fora da curva. São dois times 4-1. É ok você fazer palpite pra qualquer lado. E são dois 4-1 jogando bem, enfrentando bons adversários e tal. Tá tudo dentro do... Qualquer lado aqui que vencer tá dentro do script. O Greg Rosenthal, da NFL.com, ele faz uma lembrança aqui excelente. Lamar Jackson e Justin Herbert estão entre os melhores closers da NFL. Closer é um conceito muito mais forte em beisebol, né? Você coloca um arremessador que ele erra pouquíssimo. Ele não é espalhafatoso, mas ele erra pouquíssimo para você garantir uma vitória ou para você não dar alguma chance pro teu ataque de recuperar o placar. Lamar Jackson já tem duas viradas em que ele já tava perdendo por dois dígitos de diferença, pelo menos 10 pontos. O Justin Herbert e o Chargers estão 59-28 em pontos no último quarto, no finalzinho ali das partidas. O Lamar Jackson já teve 3 campanhas para vencer partidas, e ajuda pra caramba quando você tem o melhor kicker da NFL, quiçá o melhor kicker da história. Então, é jogaço. Neste fator, como tudo tá empatado nisso, vai para o fator decisivo para mim, Justin Tucker. Se o jogo ficar super parelho e chegar para os finalmente, acho que um minuto ali no relógio, Lamar consegue arrumar uma posição pro Justin Tucker chutar e dar a vitória pro Ravens. E eu acho que esse vai ser um jogo não só excelente como apertado. E se por algum acaso você estiver assistindo outra partida nesse horário de 2 da tarde, pega esse jogo quando ele chegar no último período, porque vai ser um negócio de doido, de doido. Se for perto do que foi Chargers e Browns, já terá sido um jogaço. Ainda estamos no primeiro horário, Betânia. O Los Angeles Rams atravessa o país, vai a Nova York enfrentar o Giants. Esse daqui tem vários jogos de um lado só aqui, fácil de palpitar. Esse jogo aqui é daqueles que a gente não pode nem gastar muito tempo em palpite.
Não, de maneira nenhuma, né? Ainda mais olhando a situação do Giants, né? Sem Saquon Barkley. Daniel Jones aí é uma incógnita para esse jogo também. Perderam Kenny Golladay. Então, a maioria das peças ofensivas do time estão aí fora. E do outro lado, você tem o Allen Rams jogando o fino do futebol americano, a defesa jogando muito bem também. Esse daqui é um palpite fácil, né? Rams, total favorito. Mas vale a pena ficar de olho, né? Porque nunca se sabe quando a defesa do Giants vai resolver jogar bem pra caramba, né?
É isso. Sei que o Barkley tá fora, o Kenny Golladay tá fora. Aí você fica com Darius Slayton e Sterling Shepard, que talvez retornem. Daniel Jones tá no protocolo de concussão. Ainda tem que ver se ele vai voltar a tempo desse jogo ou não. Não tem nada nessa partida que indique que o Giants vai ganhar nem o mando de campo, então é Rams de boa. E o último jogo desse primeiro horário de 2 da tarde, pra gente fechar aqui, é Minnesota Vikings em Carolina Panthers. Um belíssimo jogo de tarde.
Mais um ótimo jogo, né? Você tem de um lado o meu garoto, meu meninão, Sam Darnold, que tá fazendo uma ótima temporada, tá colocando números muito interessantes, buscando vitórias boas contra adversários mais fracos, né? Mas conseguindo colocar uns números contra o Dallas, fez um belo jogo, né, apesar da derrota. E do outro lado você tem o Minnesota Vikings, que entre os seus altos e baixos aí consegue entregar bastante. Você tem o Justin Jefferson aí, um dos melhores wide receivers da liga, e tão jovem já colocando muita pressão nos defensores, né? Um jogo que eu acho muito equilibrado, um time 3-2 contra um time 2-3, né? Uma situação aí onde eu acho que os dois nessa altura da temporada estão bem na meiuca ali entre os bons times, né? Não são dois times ruins, longe disso. Defesa do Vikings fazendo algumas atuações interessantes, apesar de ter tomado muito pontos. Por exemplo, conseguiu parar o Browns a só 7 pontos, e ainda o ataque do Browns, um ataque é tão bom, né? E do outro lado você tem o Panthers aí, que ofensivamente vem fazendo muito estrago, mesmo sem Christian McCaffrey novamente fora aí por lesão. Cara, eu vou dar vantagem pro Panthers pelo fator casa. Acho que são dois times muito equilibrados, mas em casa o Panthers mostrou um bom futebol americano, né? Principalmente no jogo contra o Saints, acho que foi a atuação mais impactante do Panthers nessa temporada. Então eu vou dar esse fator casa aí como um diferencial para apontar o Panthers como favorito nessa partida.
Beleza, eu vou colocar o Vikings como favorito, eu vou acompanhar Vegas nessa daqui. Eles colocam só por um ponto de diferença no spread, pelo confronto, pelo matchup entre a linha defensiva e o sistema de pass rush do Vikings. Quem diria que depois de idas e vindas e tantas reviravoltas, seria Daniel Hunter e Everson Griffin fazendo a dupla de pass rush contra uma OL do Panthers que tá deteriorando, assim, tá ficando cada vez pior durante a temporada, mesmo sendo Sam Darnold o jogador com mais touchdowns corridos em 2021, mas eu vou de Vikings só nesse pequenino fator aí. Passando para o segundo horário, Betânia, a gente começa exatamente com o Arizona Cardinals indo a Cleveland para enfrentar o Browns, dois dos times que têm dado os maiores espetáculos. E, rapaz, a sequência do Cardinals tá um negócio encardido.
É um negócio encardido, mas o Cardinals é o único time invicto nessa temporada, né? 5-0, realmente jogando um futebol americano de altíssimo nível, né? Colocando números contra todos os adversários que eles estão enfrentando. Até nessa última partida contra o 49ers, que foi um jogo mais apertado, não teve teve um placar tão elástico. O Cardinals mostrou durante todo o jogo um controle muito grande, né? Em nenhum momento se sentiu aquela apreensão, né, de que o time poderia perder. E o Kyler Murray aí também disputando como um dos possíveis MVPs dessa temporada. Ele tá jogando muito bem, né? Ele conseguindo distribuir muito bem a bola para todos os wide receivers da equipe, né? Você não tá vendo, por exemplo, tudo concentrado no Hopkins, que era uma coisa que a gente imaginava, né? Conseguindo distribuir a bola pro Kirk. AJ Green chegou também somando muito nesse ataque. Chase Edmonds correndo. Então, assim, o time do Cardinals tá jogando muito bem ofensivamente, defensivamente. O Cleveland Browns é uma das equipes mais interessantes nessa temporada. Acabou perdendo na semana passada pro Chargers no detalhe, né? Foi um jogaço ali de quase 100 pontos, né? Então, foi realmente um jogão. E a outra derrota deles foi na semana 1 pro Chiefs, em um outro jogaço também. Então, o time já jogou contra adversários que estão jogando muito bem, adversários que estão colocando números, adversários com ataques e defesas boas, e mesmo assim consegue ser competitivo contra todos eles. Acho que esse é o melhor jogo da rodada, assim, de longe, né? Tem o Chargers e Baltimore também, que é um bom jogo, mas eu acho que esse daqui tem uma pimentinha a mais também, porque o Browns vai jogar em casa, tá jogando muito bem em casa, e aí eu vou colocar que a invencibilidade do Arizona Cardinals cai nesse duelo, porque eu ia falar Nick Chubb, mas eu acho que o Nick Chubb não vai fazer um bom papel. Quem vai fazer um bom papel vai ser o Kareem Hunt, que vai correr muito bem aí nessa partida, e vai, principalmente ali na reta final, talvez colocar um ou dois touchdowns aí pra dar uma vantagem pro Cleveland. Acho que se o Baker cuidar bem da bola, Cleveland tem tudo pra vencer, porque a defesa joga muito bem, o ataque tá jogando muito bem. É uma questão só de... Esse é aquele clássico. Quem ganhar a batalha dos turnovers leva o resultado.
É isso. Você tem até dois desfalques consideráveis pra cada lado. O Jadeveon Clowney e o Denzel Ward não estão presentes pelo Browns. E Chandler Jones e Rodney Hudson não estão presentes pelo Cardinals. Quem tem elenco suficiente pra repor as suas perdas, nesse caso é o Browns. Numa situação muito melhor do que o Cardinals. Então eu acho que é esse o ponto da vantagem do Browns. Eu tô contigo também que a invencibilidade de Arizona cai aqui, mas reforço que é jogaço, jogaço mesmo. Assim, dos melhores que você tem nessa rodada, quiçá na temporada, pode ser que eles apareçam na lista entre os melhores. Dallas Cowboys e New England Patriots é o jogo da América que você vai ter aí. E é um jogo... Você acha que esse é um jogo interessante, Betânia?
Cara, eu acho que é um jogo interessante dependendo de como a defesa de New England vai se portar, né? A gente sabe do poder ofensivo que o Dallas Cowboys tem, né? Dak Prescott aí, comeback player of the year já com 5 rodadas, não tem nem o que discutir. Tá jogando fino do futebol americano, nem parece que machucou, né? Inclusive, voltou até melhor se bobear, na verdade. Zeke Elliott voltando a ter bons números, boas performances, jogando muito bem. A Amari Cooper mantendo a sua regularidade de sempre. A gente tá vendo o Lamb cada vez mais envolvido e crescendo como wide receiver. A gente sabe também da qualidade que ele tem, do futuro que ele tem na posição. Então, assim, é um ataque de Dallas extremamente potente contra uma defesa do Patriots que é muito boa, mas perdeu algumas peças consideráveis, né? Você não perde Stephon Gilmore de um dia pra noite e fala que tá tudo bem, né? Sendo que seu defensor reserva é o Mills, que era lá do Eagles, que é bem mais ou menos, né? Você tem o CJ Jackson também lá, que faz um estrago, mas é um matchup que eu acho que é desfavorável pra New England, mesmo New England tendo uma defesa muito boa, é uma defesa muito bem treinada. Eu acho que o segredo nesse jogo vai estar nas trincheiras. Se Dallas conseguir desenvolver um bom jogo terrestre, a casa cai pra New England. Se New England conseguir segurar esse jogo terrestre de Dallas, existe um mundo onde essa secundária consegue roubar algumas bolas, porque New England é muito bom em fazer isso. Então, acho que é um jogo de muitos pontos, de muitos detalhes, que dependendo de pra qual lado esse detalhe for, o jogo pode ter uma história bem diferente. Ofensivamente, eu não acho que o ataque de New England é tão ruim. O Mac Jones, apesar das suas limitações, consegue entregar em alguns momentos. Sinto um pouco de falta do jogo terrestre, isso talvez seja um fator que pode prejudicar New England, mas eu acho que não tem como não colocar o favoritismo em Dallas, por tudo que eles estão jogando, por como o Dak Prescott vem jogando nas últimas semanas aí, uma média de pelo menos 35 pontos nos últimos 4 jogos, então é realmente impressionante o que ele está fazendo ofensivamente. Então, vitória de Dallas.
É isso, Dallas, ele tem sido uma potência dessa temporada da NFL. Ele não só tem o jogador, o retorno do ano, o comeback player of the year em Dak Prescott, mas ele tem um seríssimo candidato a jogador defensivo do ano em Trevon Diggs. Exatamente. Aí é só um segundo anista, cara. Com a quantidade de interceptações, a sequência de jogos com interceptação que ele vem tendo, tá muito difícil não colocar Dallas no palpite aqui, e eu não tentarei essa ousadia. Dallas Cowboys fica com o meu voto. Bom, o time que tá mais no olho do furacão aqui dessa semana, o Las Vegas Raiders, já tá até sem técnico, vai a Denver enfrentar o Broncos. É uma das piores semanas possíveis pra você ter um confronto de divisão fora de casa, mas eu queria ouvir de você, Betânia. Qual é o teu palpite pra esse jogo?
Dois times que começaram muito bem, né, 3-0, e depois tiveram duas derrotas seguidas, né, o Raiders perdendo, inclusive pro Chargers, não, duelo divisional, e depois perdendo pro Bears de uma maneira muito estranha na semana passada, o Broncos tendo derrotas para Ravens e Steelers também, jogando mal, né, sem conseguir produzir ofensivamente, e apesar da semana conturbada, eu acredito que o Raiders tem uma leve vantagem, porque no geral, acho que durante a temporada, o que eles em relação ao que os dois times apresentaram, eu acho que o Raiders conseguiu mostrar um nível de futebol americano melhor, venceu adversários mais difíceis, né, venceu os dois adversários que venceram o Denver, né, então é aquela coisa, se eu ganhei de você e você perdeu dele, então eu ganho de você, sabe aquela coisinha assim? Venceu os dois, venceu os dois que ganharam do Broncos, então teoricamente ele é melhor, né. E aí é um, eu acho
meio,
que...
Pode ser um lance meio Charmander escorta o Bulbasauro?
Exatamente. Na triangulação de resultados, Raiders é apontado como favorito por ter vencido os dois adversários que venceram também o Broncos, né? Então, além disso, eu acho que o Derek Carr tá fazendo uma boa temporada, tá conseguindo colocar os seus recebedores no jogo, né? Tiveram a perda do Josh Jacobs aí, que vai voltar essa semana, mas é aquela coisa, você perde muito no jogo terrestre, que a gente sabe que nesses últimos anos foi muito importante pro Raiders. E do outro lado, você tem um Denver que ainda sofre muito na posição de quarterback, ainda sofre um pouco com a linha ofensiva, tem bons alvos, tem agora um bom running back calouro lá, o Williams. Então, apesar do duelo sem casa, eu acho que Las Vegas ainda tem uma certa vantagem por ter mostrado um pouco mais do que o Broncos mostrou. Vou com Vegas. Não sei se Vegas tá comigo, mas eu vou com Vegas.
Eu vou com Denver nesse jogo. Eu acho que Teddy Bridgewater no comando mostrou que ele consegue exercer o suficiente para você ganhar desse time do Vegas sem comando. Assim, tem time sem comando, costuma ser uma situação complicada. Eu não acho que o Raiders esteja numa situação de, ok, a gente já extraiu o que tinha de ruim nesse nosso time, tecnicamente falando, tá? Já tirou isso da gente e agora a gente tá leve para poder jogar. Então, como é, sei lá, uma demissão do Madden Gaze da vida, cara. Madden Gaze apanhando de graça nesse programa. Então, ele nesse merece. Ponto... Nesse ponto eu fico com Denver para partir para uma campanha 4-2. Quem vencer nesse jogo vai a 4-2. Bom, Sunday Night Football, quando a gente anunciou durante o último Sunday Night qual seria a partida dessa semana, foi uma chuva de protestos pela timeline lá no Twitter. As pessoas realmente ofendidas que esse Pittsburgh Steelers vai enfrentar esse Seattle Seahawks, tá? Um jogo com pouquíssimos atrativos. O Russell Wilson tá fora, Geno Smith é o quarterback do Seattle Seahawks, Juju tá lesionado, já tá fora da temporada, machucou o ombro e já operou. O que que a gente tem de expectativa pra esse ser um bom jogo e quem pode levar essa partida, Betânia?
Cara, esse, não sei se você vai lembrar, algumas temporadas atrás, o famoso 6-3, Cardinals e Seahawks. Foi Cardinals e Seahawks. Horrível, o jogo horrível, horrível. E esse jogo tá com um cheirinho de, tipo assim, as duas defesas jogando muito, no caso de Seattle, porque Big Ben vai entregar a farofa, no caso de Pittsburgh, porque é o Geno Smith, né? E apesar de que ele fez um bom jogo, né? Quando ele entrou, acabou fazendo um bom jogo ali, conseguiu conduzir os Seahawks a algumas pontuações, né? Na semana passada, mas de fato é um jogo que não tem muitos atrativos, né? Acho que vai ser legal ver essa briga de TJ Watt contra Brown ali, o left tackle, que eu não vou lembrar. Dwayne Brown, isso. Que isso aí é uma briga boa, porque o Dwayne Brown é muito bom, e o TJ Watt dispensa comentários, então vai ser uma briga legal da gente ver ali as trincheiras nesse jogo. Parece, me soam interessantes. Defensivamente também, a linha defensiva do Seahawks é legal e vai pegar uma OL que, no momento de reconstrução dessa OL, né, mas uma OL que tem o seu lado bom, né, consegue entregar minimamente. Então, cara, por uma contagem de quarterback, experiência como quarterback, não tem como apostar contra Pittsburgh, né? Ainda mais que Pittsburgh vai estar jogando em casa. Mas, de fato, esse jogo não apresenta nenhum atrativo pra você falar assim, pô, vou ficar acordado até mais tarde hoje pra ver Seahawks e Pittsburgh. No começo da temporada tinha tudo pra ser um bom jogo, né? Pittsburgh, se você imaginando que é o Pittsburgh da temporada passada, Russell Wilson e tudo mais. Mas a gente chegou na semana 6 e de fato não é um...
Acabou.
De fato não é isso, né? Mas acho que a vantagem ainda fica pra Pittsburgh por todo o cenário que Seahawks tá enfrentando nesse momento.
Cara, sabe quem é que vai dormir cedo nesse domingo? Ó, o Michaels.
Você.
Não, eu vou estar tá acompanhando, eu tenho muitas coberturas a fazer, mas ó, o Michaels, sabe, o narrador do Sunday Night Football na NBC.
Sei, sei.
Ele pediu folga nessa semana. É o Mike Tirico que vai fazer o jogo. Daí você tira, amigão. Ó, o Michaels pediu folga do Sunday Night Football.
E não é tipo nascimento do netinho, uma parada assim. É só tipo, mano, me deixa fora dessa.
Bye week. Daí você tira a qualidade do jogo. Vamos pra Pittsburgh, porque o Steelers tem realmente um quarterback de nível profissional. É. E o último jogo da semana, Monday Night Football, o Buffalo Bills continua em prime times e vai a Tennessee enfrentar um Titans que tá um pouquinho longe do que a gente esperava nessa temporada.
É, o Titans, apesar de ser o líder hoje da AFC Sul, né, tá entregando muito menos do que a gente via esse time entregando no papel na pré-temporada, né. Derrotas aí pra Jets de uma maneira muito frustrante e pro Cardinals aí, mérito do Cardinals, né? As vitórias foram bem convincentes, mas também contra adversários bem meia boca, né? Agora eles vão ter realmente um desafio grande. Ryan Tannehill não tá tendo uma baita temporada. Entendo que ele tá sem wide receiver, mas ele já tá acostumado com isso. AJ Brown perdeu um tempo, Julio Jones também perdeu um tempo. AJ Brown volta essa semana. Julio Jones ainda não é certeza como ele vai estar, tá, né? Se vai estar tá 100% ou não. E o jogo terrestre continua funcionando muito bem. A defesa de Buffalo tá jogando muito bem. O ataque de Buffalo tá jogando muito bem. Atualmente, pra mim, Buffalo é o melhor time da NFL, tá? Apesar do Cardinals estar jogando muito bem, eu acho que Buffalo é o melhor time, né? Se você olhar que a única derrota deles foi na semana 1 pro Steelers, um jogo bem estranho, né? Bem esquisito aquele jogo. Então, mas dali pra frente, Buffalo só jogando, só metendo 40 pontos em todo mundo, né? Então, assim, mesmo o jogo sendo em Tennessee, acho que Josh Allen tá jogando muito, tá conseguindo distribuir muito bem a bola, a chegada do Emmanuel Sanders ajudando muito também nesse jogo aéreo. Então, o Titans ainda não me convenceu de ser o Titans que a gente tá esperando, que a gente viu nos últimos anos. Então, acho que Buffalo, mesmo jogando fora de casa, tem uma vantagem nesse confronto.
É isso, cara. Mesmo até se eles fossem times mais próximos, que eles não estão, o Bills vem muito mais quente. Ele vem de confrontos mais interessantes. Um confronto mais interessante que é o Chiefs, né? Antes eles tinham dado duas lavadas aí, em Texans e em Dolphins. E o Titans enfrentou uma sequência de Trevor Lawrence, não ofereceu grande obstáculo. Zach Wilson perderam o jogo, mas também não foi um obstáculo muito grande o próprio Zach Wilson. A defesa do Jets foi muito mais importante. E um Carson Wentz ainda se acostumando com o Indianapolis Colts. Agora enfrentar o melhor time da liga no momento é muita areia pro caminhão do Titans. Vamos ficar com o Bills no palpite nesse jogo. A gente fechar, Betânia, deixa eu colocar aqui na tela os jogos da semana em questão de transmissão, direto aqui do Twitter de Matheus Pinheiro, narrador dos canais ESPN, canais Disney. Então você vai ter o Thursday Night Football, tá transmitido nessa semana, vou até encher a tela com isso aqui. Você tem Thursday Night Football, Tampa Bay Buccaneers, Philadelphia Eagles, também ESPN. O Green Bay Packers enfrenta o Bears na ESPN, Chargers e Ravens tá na ESPN 2. Cardinals e Browns vai para Fox Sports, Cowboys e Patriots tá na ESPN, o Seahawks e Steelers é o Sunday Night Football, tá na ESPN, Bills e Titans, Monday Night Football também na ESPN. Todos os jogos da ESPN estão no Star Plus, esse jogo Chargers e Ravens e ESPN 2 não está, fiquem de olho, e não tem a NFL, não, a ESPN acabou com a tradição de transmitir os jogos de Londres, infelizmente, não teremos a partida entre Dolphins e Jaguars na TV brasileira, fiquem de olho pra ver esse jogo também, tá? Joguinho de Londres sempre vale a pena, fiquem alertas que é 10h30 da manhã. O que você indica pra gente fechar aqui, Betânia, pros nossos nossos amigos ouvintes e telespectadores assistirem na TV, ou aonde eles quiserem.
Eu acho que dessa rodada a gente falou, né, os melhores jogos ali, Ravens e Chargers, um duelo bem legal pro pessoal assistir no primeiro horário. E no segundo horário ali, Arizona contra o Browns, um outro jogo também que promete ser muito bom. E se você quiser um jogo diferente pra você assistir, eu recomendo você assistir Bengals e Lions. Acho que vai ser um jogo de fortes emoções para o Bengals e para o Lions, porque eu acho que os dois times podem entregar realmente um jogo de alto nível. Não se iludam com esse Detroit Lions que tá 0-5. O time tá jogando muito melhor do que os resultados apontam. Então, pode ser um bom jogo. Vale aí a recomendação. Se você quiser fugir aí do tradicional, né? Porque, realmente, essa semana a grade da ESPN só tem uma coisa pra reclamar, mas aí a culpa não é da ESPN, porque o Monday Night Football vai ser aquela patifaria, né? Mas aí, fica a recomendação desses dois joguinhos pra vocês poderem assistir, que vale a pena.
É isso. Eu deixo de recomendação o tradicionalismo, Green Bay Packers e Chicago Bears. Você tem que conferir um jogo desse, cara. Independente da fase dos dois times, é uma partida que vale a pena você bater o olho ali, porque dá emoção. Aí você assiste 3/4 dele, quando tiver ali no último, você troca pra Chargers e Ravens, porque eles estão em nível de novo, entre os melhores closers.
Provavelmente o Packers já vai estar com uns 40 pontos à frente também, né? Então...
existe uma boa chance de que já esteja resolvido mesmo esse jogo, aí você troca pra um que provavelmente vai estar mais emocionante. Ou você vai lá, assina o Game Pass e pega o Red Zone Channel e vê os melhores momentos de tudo isso.
Também.
Nesse domingo que tem tanto jogo de um lado só, eu acho que a melhor opção tá mesmo ver no Red Zone, cara, e acompanhando.
Eu sempre deixo o Red Zone aberto aqui, então é Red Zone de um lado e um outro joguinho do outro, né? Normalmente do Packers.
É isso. Então vamos fechando esta semana, Betânia. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu retorno, e vamos para mais uma semana de NFL.
Vambora.
Vambora, então. Nos vemos. Esse podcast está indo ao ar na sexta-feira. A gente volta terça-feira com as melhores impressões, o que de melhor e pior aconteceu na semana da NFL. Um grande abraço para todos vocês e até lá.